Terça-feira, 11 de março de 2025, eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações que mexeram com os preços no agronegócio. Veja os destaques de hoje. Boi gordo, queda de braços entre frigoríficos e pecuaristas continua e cotações da arroba travam. Açúcar em Nova York tem dia de queda, mas tendência segue positiva para os preços no curto prazo. Dia de alta para o café nas bolsas, com ganhos de quase 1.000 pontos em Nova York. Relatório do USDA reduz estoque mundial de milho e soja, mas não mexe em números da safra americana. Milho tem dia de queda em Chicago e na B3, após relatório do USDA sem novidades. Soja também recua com relatório frio e pouca informação sobre a nova safra americana. Mercado do boi gordo em São Paulo, o mercado segue estável em relação à oferta de animais, em relação ao escoamento da carne e também em relação aos preços praticados nas praças paulistas, apesar de uma queda de braços entre pecuaristas e frigoríficos. Frigoríficos tentam impor novos patamares de preços, mas os pecuaristas estão reticentes e nem, não têm aceitado aí as novas ofertas feitas pelos frigoríficos, pelo menos por enquanto. Isso tem travado um pouquinho os negócios. Segundo a apuração da Scott Consultoria, a arroba do boi gordo segue cotada a R$ 310 aqui em São Paulo, boi China negociado a R$ 313, portanto um ágio aí de R$ 3 por arroba. As escalas médias de abate aqui em São Paulo estão em 8 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 6 tiveram queda e uma região registrou alta. Foi a região lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Por lá, os negócios acontecem em quilos e o boi gordo subiu para R$ 11,15, segundo a apuração da Scott Consultoria. Vamos ver outras praças também que tiveram modificação nas cotações. Destaques aí para Goiânia, lá em Goiás, R$ 280 por arroba. Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 290, queda também na cotação por lá. E no oeste do Maranhão, R$ 285, também cotação em queda nessa praça. Já as exportações na semana passada foram fortes, totalizando mais de 60 mil toneladas de carne in natura. Na média diária foram 20.200 toneladas embarcadas, um aumento de 143% em relação à média diária exportada no mesmo período de 2024. Vale ressaltar que são relativos aí apenas 3 dias úteis do mês de março. O preço médio da tonelada ficou em US$ 4.900, alta de 7,7% na comparação ano a ano. Esse movimento ontem acabou animando o mercado na B3, mas hoje as cotações voltaram a ser influenciadas pelo mercado físico. Vale lembrar que as cotações na B3 estão tentando se sustentar aí acima dos R$ 300 por arroba. Vamos ver como encerraram hoje os negócios lá na B3. Olha aí, queda para março de 0,78% a R$ 305,05. O abril ficou ali nos R$ 300, uma queda de 1,38%. Maio, 1,47%, uma queda de R$ 301,10. E no boletim do mercado do boi gordo dessa terça-feira, eu conversei com o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA. Ele explicou para a gente por que os frigoríficos estão intensificando aí a pressão sobre os preços da arroba. Entre outros fatores, destaque aí para a queda mais acentuada do preço da carcaça casada em comparação com o preço da arroba do boi gordo. Conheça os números nessa conversa que eu tive com o Thiago Bernardino.
O boi gordo, comparando então janeiro, pensando janeiro desse ano, média, indicador CPEA, Esalq, R$ 324,95 em janeiro. Agora, até dados de dia 10 de março, R$ 310,95. Então, eu tenho uma queda de 4,31% para o boi gordo, para a arroba do boi gordo aqui em São Paulo. Quando eu olho para a carne, pensando no atacado de São Paulo, mesma situação, média de janeiro, R$ 23,20 o quilo, janeiro, e em março, R$ 21,88 até o dia de ontem. Então, eu tenho uma redução de 5,68% frente a queda de 4,31 do boi gordo. Então é isso que vem ocorrendo nesse mercado. E aí, só para complementar, o mercado externo, a carne exportada, média Brasil, 4 dólares e 82 centavos o quilo, né, cents, em janeiro, recuou para 4,79 dólares o quilo. Então, uma queda de 0,7, média Brasil. Se eu olhar a China comprou ou pagou a carne brasileira, em média, 4 dólares e 92 o quilo em janeiro, frente aí fevereiro a 4 dólares e 83, uma redução de 1,9%.
E os preços do açúcar fecharam em baixa nesta terça-feira e acabaram perdendo aí parte dos ganhos expressivos da última sessão. Segundo o Bar Chart, os preços recuaram por conta de uma preocupação do mercado com a demanda, que está um pouco mais fraca. Mas vale lembrar que uma reportagem da Reuters destacou que a produção de açúcar lá na Índia deve ficar abaixo do consumo pela primeira vez em 8 anos. Essa produção menor do que era prevista e a entre-safra aqui no Brasil podem dar sustentação para as cotações do açúcar, pelo menos nesse curto prazo. Vamos ver as cotações então, olhando para Nova York. Nova York teve um dia de queda, março 18,67 centavos de dólar por libra-peso, 18 pontos de baixa. O maio 18,41, queda de 17 pontos. E o julho 18,50 centavos de dólar por libra-peso, uma queda aí de 15 pontos. Vamos dar uma olhada lá em Londres também, como fecharam as negociações para o açúcar. Dia de recuo também por lá, maio 524,50 dólares por tonelada, uma queda de 630 pontos. O agosto 509,40, uma queda de 440 pontos. E o outubro 503,90 dólares por tonelada, uma queda de 330 pontos. São os números do mercado do açúcar. Agora a gente fala um pouquinho do que aconteceu no mercado do café. O mercado do café trabalhou durante todo o dia com ganhos, sustentados pelo clima seco e chuvas restritas nas principais áreas cafeeiras aqui do Brasil. Especialistas estão dizendo que se esse clima quente e seco persistir aí por mais alguns dias, o Brasil terá uma das piores condições de umidade do solo para o período de inverno, o que pode impactar nas chamadas gemas florais do cafezal e colocar em risco a rentabilidade ou a produtividade da safra de 2026. A queda do dólar index para o menor patamar aí de 4 meses também ajudou a movimentar de forma positiva a bolsa, principalmente a de Nova York. Vamos ver então os preços, começando com as cotações em Nova York. Março, 3 dólares e 99 por libra-peso, uma alta de 1.010 pontos. O maio, 3 dólares e 93 por libra-peso, uma alta de 975 pontos. E o julho, 3 dólares e 84 por libra-peso, uma alta de 970 pontos. Vamos ver Londres, como fecharam as negociações para o café Robusta. Março, 5.537 dólares por tonelada, uma alta de 173 pontos. O maio, 5.552 dólares por tonelada, uma alta de 177 pontos. E julho, 5.513 dólares por tonelada, subindo aí 171 pontos. Vamos ver como as praças comercializadoras reagiram diante desse cenário mais positivo nas bolsas internacionais. Olhando aí Poços de Caldas, alta de 2% nas cotações. Café, R$ 2.550 por saca de 60 quilos. Machado, também lá no sul de Minas, R$ 2.470, uma alta de 0,82%. E aqui em Franca, no interior de São Paulo, R$ 2.650, uma alta de 1,92%. Muito bem, agora o mercado do milho. Antes de falar do mercado do milho em si, a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado em Chicago e principalmente como os números do relatório do USDA, relatório divulgado hoje, impactaram aí nas movimentações. Deixa eu só passar rapidinho aqui para vocês como foi o relatório do USDA de hoje. Sem grandes surpresas, a não ser pelos estoques mundiais que tiveram alterações, os estoques finais de milho foram reduzidos aí de 290 para 289 milhões de toneladas, enquanto os de soja recuaram de 124,3 para 121,4 milhões de toneladas. Em relação ao consumo global, também houve alteração, o de soja subiu de 406 para 409 milhões de toneladas, enquanto o de milho subiu de 1 bilhão 237 milhões de toneladas para 1 bilhão 239 milhões de toneladas. Nenhuma alteração nos números dos Estados Unidos. O USDA foi bastante conservador com a safra americana. Essas modificações nos estoques finais e no consumo mundial acabaram vindo aí basicamente de Brasil, Argentina, Ucrânia e China. Vamos entender agora o comportamento do mercado. Os futuros do milho tiveram leves perdas na Bolsa de Chicago, que refletiram aí a situação americana. O mercado esperava um aumento no volume de exportação e queda nos estoques de milho, mas o USDA acabou optando aí por não manter os mesmos números, ou melhor, acabou optando por manter os mesmos números do relatório anterior. Vamos ver então como se comportaram as cotações. Primeiro lá na Bolsa de Chicago. Para março, 4 dólares e 56 centes por bushel, uma queda de 2 pontos mais 25. Para maio, 4 dólares e 70 por bushel, uma queda de 1 ponto mais 75. Para julho, 4 dólares e 77 por bushel, um recuo aí de 1,5 ponto. E os trabalhos de plantio da segunda safra de milho seguem avançando no Brasil, segundo números da Conab, atingindo aí 82% até o último domingo. Os trabalhos de campo seguem atrasados com relação à safra passada, quando esse percentual estava em 86% da área plantada até o dia 10 de março. Entre os estados mais avançados no plantio estão Mato Grosso, com 95,3% plantados, Goiás, 89%, Tocantins, 79% e Mato Grosso do Sul, 70%. O Departamento de Economia Rural, o DERAL, lá do Paraná, também divulgou seu relatório semanal, trazendo aí as condições de tempo e cultivo para as principais culturas do estado. Para a segunda safra, 82% das lavouras de milho, que tinham sido projetadas aí para ser plantadas, já estão no campo. Os técnicos do DERAL classificaram ainda 92% dessa área em boas condições e 8% com condições um pouco piores, condições médias, segundo o DERAL. O IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou relatório sobre a comercialização de milho lá naquele estado. Segundo o Instituto, a temporada atual, que ainda está sendo plantada, teve um avanço na comercialização no último mês e chegou aí a 37,5% da produção prevista para esse ano. Na B3, um dólar mais fraco ante o real e Chicago levemente negativo acabaram puxando aí o milho brasileiro para baixo. Vamos ver os preços lá na B3, então. De olho na tela, você acompanha comigo. Março, R$ 87,60, queda de 0,34%. Maio caiu até um pouco mais forte, 2,78%, a R$ 79,72. E o julho, R$ 71,90, uma queda de 3,03%. No entanto, os analistas da Agriinvest alertam para o mercado firme no curto prazo, com a oferta de milho verão demorando para chegar, enquanto o plantio e o desenvolvimento da safrinha vem apresentando problemas em várias regiões produtoras. Em Paracatu, lá em Minas Gerais, o produtor rural João Luiz Pinton conta que já são 35 dias sem chuvas e as perdas do potencial produtivo já começam a aparecer na lavoura por lá. Vamos às informações do João Luiz Pinton.
Eu acabei até meu plantio de safrinha, fechei dia 5 de fevereiro, fechei meu último plantio de safrinha aqui. Então, eu estou com 30 e poucos dias e faz exatamente 35 dias que não tem uma gota de chuva. Meu milho já está torcendo a folha tudo, está numa situação que agora só chovendo para a gente ver a perca que foi, viu?
Mas a gente já consegue afirmar que o potencial produtivo já foi afetado, né?
Com certeza. Eu te falo que 20% já está afetado nesse milho. E além do restante da safrinha do pessoal que ia plantar safrinha e deixou de plantar porque não tem condições, né? Vai 35 dias sem chuva, não estão plantando. Esse pessoal aqui, vizinhos que ia plantar milho, estão devolvendo milho e mudando, migrando para o sorgo, porque já saiu fora da janela. Aqui, dia 15, já encerra a nossa janela de safrinha também, que já daqui 5 dias. E a previsão é só depois do dia 15 aqui, alguma coisa de chuva. Então tá bem complicado para nossa região aqui o esquema safrinha, viu?
E agora a soja. Os preços da soja fecharam o dia com leves baixas na Bolsa de Chicago, depois de um relatório frio vindo lá do USDA. Os números mostraram manutenção dos estoques finais americanos. Os dados vieram muito alinhados com a expectativa dos traders e, por isso, a movimentação praticamente lateral das cotações no dia de hoje. No paralelo, foco ainda sobre os desdobramentos da guerra comercial, com uma nova declaração de Donald Trump sobre tarifas maiores para o Canadá, mantendo os mercados muito tensionados. Apesar de não ter nada a ver com os produtos da agropecuária, ainda assim a gente teve aí uma sinalização de aumento das tarifações sobre o Canadá e vamos esperar para ver quais serão as contrapartidas, as contrapropostas aí trazidas pelo Canadá. Vamos às cotações da soja lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo, março recuando 2 pontinhos a 9 dólares e 97 centes por bushel. O maio, 10 dólares e 11 centes por bushel, perdendo aí 2 pontos mais 75. A mesma queda para julho, que fechou a 10 dólares e 25 centes por bushel. E aqui no mercado interno, mesmo com Chicago mais fraco, os preços da soja têm apresentado aí oportunidades de negócios. Pelo menos foi esse o alerta feito em entrevista ao Notícias Agrícolas, pelo consultor de mercado Vitor Caso. Veja a entrevista.
A gente tem que lembrar o que aconteceu esse ano desde o começo da safra. Então, a gente atrasou para iniciar o plantio. Quando o plantio começou, ele foi feito de uma maneira muito rápida, graças à capacidade máquina do produtor, né? E isso concentrou o plantio, consequentemente também concentrou uma colheita atrasada. Então, se for pegar agora também, até o último levantamento da Conab, a colheita já está acima do que foi o ano passado, mas numa janela muito curta. E aí esbarra no problema de armazenagem que você trouxe, mas também de falta de caminhão, né? Porque é tudo, ou grande parte, movida via rodoviária. E esse atraso de colheita também trouxe, ou esse atraso de plantio, que consequentemente trouxe um atraso no início da colheita, né? Demora, né, para a soja estar chegando nos portos, e com isso também a gente vê os prêmios subindo nesse momento. Se a gente for lembrar, o ano passado a gente tinha prêmios extremamente negativos nesse momento, menos 100 centavos, e agora a gente está falando de prêmios positivos aí de 50, 60 centavos,
Exato.
numa safra que é a safra recorde que vinha sendo anunciada. Isso realmente é atípico, como você falou, consequência principalmente desse atraso de colheita que a gente teve, né, esse atraso de exportação que a gente tem, mas também um segundo fator que pesa nesse momento é esse conflito comercial. Querendo ou não, você tem uma demanda que começa a ficar mais aquecida para o lado do Brasil, e isso também ajuda a gente ter esses prêmios mais resistentes aí nesse momento de safra, que é o momento onde você deveria ter mais pressão, né? Prêmios zero ou negativo, como foram no ano passado, mas a gente está vendo prêmios bem positivos aí, o que é muito bom para o produtor, né?
E agora o mercado financeiro, o dólar fechou a sessão em queda nessa terça-feira. Você vê aí na tela a queda de 0,69% a R$ 5,81, perdendo aí parte dos ganhos da véspera com os investidores repercutindo o acordo de cessar-fogo da Ucrânia, que aceitou uma proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato de 30 dias com a Rússia. Os investidores também estiveram atentos aí aos desdobramentos da política tarifária do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação aí a uma tarifação a mais no Canadá, por exemplo. Só reforçando, essa proposta de cessar-fogo ainda precisa da aprovação de Moscou. Além do cenário macroeconômico global, com foco nas tarifas de Trump e a reação da economia americana, o mercado também repercute aí a divulgação de novos indicadores econômicos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, resultado aí queda de 0,69% do dólar. Com essa informação, encerramos mais um boletim de fechamento do mercado. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. E amanhã a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Você que nos acompanha diariamente, meu muito obrigado. Lembrando que todas as informações e informações mais completas você pode acessar no noticiasagricolas.com.br. Até amanhã!